Boas, galera! Bem-vindos a bordo do Vamos no Pano Mesmo, o podcast de periodicidade indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. Eu sou o Juca Andrade, velejador da Cusco Baldoso, e esse é mais um Vamos no Pano Mesmo. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre o desaparecimento do veleiro Sufoco, do nosso amigo alemão, e na resenha literária falaremos sobre o livro Sozinho ao Redor do Mundo, um clássico de Joshua Slocum. Bem-vindos a bordo e vamos no pano mesmo. No dia 26 de março de 1898, o Spray partiu da África do Sul, terra de grandes distâncias e de ar puro, onde nós passamos uma estadia amena e lucrativa. O repocador a vapor Tigre rebocou-nos até o mar aberto, saindo de seu berço seguro no dique seco e nos ofertando um bom avanço. A brisa leve da manhã, que mal dava para encher as nossas velas quando o rebocador soltou o cabo de reboque, logo morreu completamente, abandonando-nos sobre uma vagaria forte, com uma visão completa da montanha Table e dos altos picos do Cabo da Boa Esperança. Durante algum tempo, este cenário serviu para aliviar a monotonia. Um dos mais antigos circunnavegadores, Sir Francis Drake, creio, quando viu pela primeira vez aquela magnífica cordilheira, cantou suas belezas. É o mais lindo espetáculo e o mais imponente cabo que eu já vi em toda a circunferência da Terra. A vista era algo realmente muito bonito, mas ninguém gosta de ficar acalmado olhando a paisagem, e eu fiquei feliz em perceber, finalmente, o mar começar a se encrespar, precursor dos ventos que logo surgiriam no segundo dia. Focas brincavam em torno do Spray o dia todo, antes que a brisa chegasse, olhando-me com seus olhos muito grandes quando, ao cair da tarde, meu barco desdobrou suas asas brancas e não mais se comportou como um grande pássaro preguiçoso. Elas se despediram de nós. O Spray logo perdeu de vista também os altos picos das montanhas e o mundo mudou de uma simples visão panorâmica à certeza de uma viagem de volta para casa. Golfinhos dourados e muitos outros peixes nos seguiam, sem temer as 150 milhas diárias que navegamos durante vários dias. O vento era sudeste e isso era excelente para o Spray, que mantinha seu rumo máximo, no máximo de sua velocidade. Enquanto eu mergulhava em meus livros novos, que recebera de presente no cabo, lendo dia e noite. O dia 30 de março obrigou-me a um jejum literário. Eu estava lendo, esquecido da fome, do vento e do mar, pensando que tudo ia muito bem, quando uma onda maior rolou por cima da popa e invadiu a cabine, ensopando meu livro. Evidentemente era um aviso para rizar as velas, para impedir meu barco de rolar. No dia 31 de março, o vento fresco de sudeste estabeleceu-se com firmeza. O Spray corria agora apenas com vela grande risada, a buja e uma outra buja menor, armada em asa de pombo com bambu de valima, enquanto eu lia o delicioso Inland Voyage, de Stevenson. Meu barco seguia seu rumo admiravelmente, sem rolar muito, apenas saltando livremente sobre as ondas, acompanhado por mil golfinhos que lhe faziam companhia por todos os lados. Ele estava novamente entre seus velhos amigos, os peixes voadores, os mais interessantes habitantes do mar. Eles saíam do meio das ondas como setas, como as asas estendidas, velejavam com o vento em curvas graciosas. Caíam até tocarem as cristas das ondas, para molharem novamente suas asas e, uma vez mais, alçavam voo. Eles alegravam os meus dias. Uma das visões mais divertidas do oceano num dia claro e brilhante é o voo contínuo desses interessantes peixes. Ninguém pode sentir-se solitário no mar assim. E além de tudo, a leitura daquelas deliciosas aventuras acentuava a cena. Eu estava ao mesmo tempo no Spray e no rio Oise, a bordo do Aretusa. E assim o Spray ia percorrendo as milhas, mostrando uma boa marcha diária até o dia 11 de abril, que chegou quase que sem que eu percebesse. Muito cedo pela manhã, eu fui acordado por um pássaro raro, o pato Atubá, e seu grasnido rouco. Conheci um chamado no convés, como se estivesse avisando-me: "Comandante, há a terra à vista." Saí muito depressa e bem à minha frente, ainda na semi-obscuriosidade da madrugada, a umas 20 milhas de distância, surgia a ilha de Santa Helena. Meu primeiro impulso foi gritar: "Oh, que ponto minúsculo sobre o mar!" Mas, na realidade, ela tem 9 milhas de comprimento e 850 metros de altitude. Fui buscar uma garrafa de vinho do porto no armário da cozinha e bebi um gole bem grande à saúde do meu timoneiro invisível, o piloto do Pinta. Sozinho ao redor do mundo, de Joshua Slocum. É hoje o tema do nosso podcast Vamos no Pano Mesmo. E esse livro aqui eu acho que dava uns 40 episódios, porque tem muito que falar sobre ele, mas claro que eu não vou fazer isso. A gente vai seguir aqui no nosso padrão, né? A edição que eu tenho em mãos é uma edição muito bonita, da Edições Marítimas ali do Rio de Janeiro, Sozinho ao Redor do Mundo. E é uma edição comemorativa aos 100 anos de término da viagem. A viagem do Slocum começa ali em Boston, no dia 24 de abril de 1895, e vai terminar 3 anos depois, em 27 de junho de 1898. Também lá nos Estados Unidos. O Slocum, ele é um sujeito sensacional, como a gente vai ver aqui ao longo do podcast, mas antes, falando aqui dessa edição, não do escritor em si, essa edição é muito bonita mesmo, papel pólen, algumas fotos, dá para ver aqui o mestre Slocum e alguns de seus vários barcos, entre eles o Spray, que é o mais famoso, né? Uma edição bacana, um prefácio magistral do Fernando Pimentel Duarte, ele mesmo uma lenda da navegação brasileira, da vela brasileira. E uma introdução também muito interessante, que é a base aqui do nosso podcast, que é feita pelo Walter Magnus Teller, outra também grande personalidade da vela. A importância do Slocum, e aí sem querer dar sono em ninguém, mas é porque o Slocum, ele é uma figura muito, ele é contraditória, né? Ele é um ser em transição. Ele é quase um homem da Renascença, quando a Idade Média termina e começa a florescer o Novo Mundo. Aqui ele é um filho do um filho exilado da Revolução Industrial, do vapor, né? Então, o que acontece com o Slocum? Ele é um homem em transição. O mundo dele, que é o mundo dos clippers, dos cargueiros à vela, navios em que o comércio era o fim de uma era em que o comércio entre as nações era feito à vela. A vela, como existia hoje, talvez tenha sido inventada pelo Slocum. Como assim? Aquela vela em que a viagem é feita pelo prazer de viajar, pela fome de conhecimento, pela fome de horizonte. Claro que os 40 anos de profissão de comandante de navio à vela mercante do Slocum combinaram para ajudar ele nesse desejo de querer continuar vendo o mundo a bordo de uma embarcação levada pelo vento. Isso eu não consigo não questionar. Mas o que é interessante é que ele não ganhava dinheiro com a viagem em si, né? E isso, para a época, era impensável. Certas coisas não se faziam só por prazer, a não ser se você fosse nobre, tivesse recursos ilimitados, tivesse uma condição financeira, que não era nem de longe o caso do Slocum. O Slocum teve uma vida longa para a época. Ele morreu, desapareceu no mar aos 65 anos, a bordo do Spray, mas ele conseguiu um sucesso comercial como comandante de navio mercante, a vela, e ele conseguiu ganhar dinheiro com isso. Ele durante 13 longos anos, ele foi comandante de um navio dele e fazia uma rota entre São Francisco até ali a Austrália, a China, o Japão, e voltava. Durante 13 anos ele enfrentou ele cruzar o Pacífico, para ele foi algo rotineiro. Isso com a embarcação dele, mas Slocum, como a gente vai ver aqui, ele foge de casa quando a mãe dele dá à luz ao 11º filho, e nisso ela falece no parto, e aí ele, como alguns da época acabam se juntando à marinha mercante e vai viver no mar, Oceano Atlântico sem número e depois mundo sem número, porque ele ganha outros oceanos. Então, com 20 e poucos anos, ele já conhecia praticamente o mundo inteiro. Nesse sentido, dar a volta ao mundo sozinho, a bordo do Spray, não foi exatamente uma novidade. A novidade para a época era que o Slocum fez isso por prazer. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha patrocínio, ele não tinha absolutamente nada. Ele tinha um barco velho que ele reconstruiu tábua por tábua ao longo de, salvo engano, de 13 meses. 11 ou 13 meses, esse foi o período. Enganaram ele na compra do barco, venderam um barco pronto, ele chegou, estava um barco destruído. Mas para ele, com o conhecimento que ele tinha, ele chegou a afundar aqui na costa do Brasil, ali em Paranaguá, e reconstruiu o barco. Reconstruiu o barco, praticamente refez um novo barco, que ele batizou de Liberdade, porque quando ele foi lançado à água foi exatamente no dia 13 de maio de 1800. Em 88, data da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, então ele deu o nome de Liberdade em português para esse veleiro, e com ele ele conseguiu voltar para casa lá nos Estados Unidos. Outra coisa interessante sobre o Slocum, e isso é bem interessante, é que ele, além de ser um excelente navegador, ele consegue fazer literatura. E literatura, uma literatura descritiva, mas uma literatura de qualidade, né? Não é um mero relato de viagem. O Slocum, ele é iletrado formalmente, ele é autodidata. Ele não frequentou nenhuma universidade, ele não frequentou nenhum colégio de renome. Ele é completamente autodidata, mas o estilo literário dele consegue dividi-lo entre o Slocum navegador e o Slocum escritor. Então ele consegue fazer a viagem e narrar essa viagem de uma forma extremamente rica e fazer literatura. Isso é muito interessante, isso é rico. O Slocum acaba, o livro dele, Sozinho ao Redor do Mundo, está entre uma, foi colocado, está não, foi colocado numa lista de um autor renomado no começo do século XX como uma das 10 principais obras da época. Então a gente vê como a importância dele. E tem uma passagem interessante, a gente vai ver aqui na introdução do livro, que é a base aqui do nosso podcast de hoje, que o Slocum, ele tinha uma cabine diferente das cabines que a gente imaginaria para um veleiro de passeio da época, que seria basicamente quase um mendigo do mar, né? Talvez não muito diferente de hoje em dia. Mas ele tinha uma cabine em que ela era recheada de livros. E isso explica, não tem jeito. Quem lê bem, escreverá bem, e talvez por ter lido muito bem, o Slocum tenha se tornado esse grande velejador. O fato é que o Slocum foi o primeiro homem a dar a volta ao mundo sozinho num barco à vela. E isso coloca, o situa muito bem num ponto da história. Ele me faz um paralelo, aqui na minha mente, eu vejo um paralelo entre ele e o Amir Klink. Também nessa questão da literatura, porque os livros do Amir Klink, assim como as viagens que ele fez, são escritos de forma magistral, né? Um português muito bem colocado, e fora o estilo literário, ele te coloca dentro do livro, né? Talvez o mérito do grande escritor é você esquecer que está lendo, e quando você percebe, você é um personagem daquela viagem. Com o Klink a gente tem isso, né? E com o Slocum também. A gente se imagina com certeza jogando tachinhas no convés para afastar os meliantes lá nos idos de 1895. Quando o Slocum faz essa viagem, que é de uma, na verdade, o Slocum ele é canadense, mas ele se naturaliza americano. A base dele foi Massachusetts, careca, ele era careca, tinha uma barba castanha e estava com 51 anos quando ele saiu de Boston, então, lá no dia 24 de abril de 1895, a bordo do veleiro Spray. O Spray era um sloop, a armação tradicional que é a armação que a gente usa hoje, né? Um mastro apenas, uma vela de proa e uma vela mestra. Ele tinha 37 pés, deslocava 9 toneladas, um barco relativamente pequeno, e que ele mesmo reconstruiu a partir de um velho casco que estava em estado bastante precário. 3 anos depois, no dia 27 de junho de 1898, ele ancora então de volta em Newport, no estado de Rhode Island, e quando ele desce a âncora nesse dia, ele já tinha navegado 46 mil milhas, sempre à vela e sempre sozinho. Ele saiu sem motor, sem gerador, sem rádio, sem dinheiro, sem patrocinador, sem seguro e sem direito à hospitalização. Ele atravessou o Atlântico até Gibraltar, né? Aí tomou a decisão de cruzá-lo seguindo a rota de Fernão de Magalhães, rumo sudoeste. Passou pelo Estreito, atravessou o Pacífico, a maior parte do tempo com a roda de leme amarrada para que ele tivesse tempo de ler, cozinhar, remendar suas roupas. Passou pelo Cabo da Boa Esperança. Voltou a atravessar o Atlântico pela terceira vez até chegar de volta em casa. Muitos homens deram a volta ao mundo em barcos pequenos depois dele. É o próprio Klink aqui. Aqui no Brasil mesmo a gente tem várias. A Goethe e o Fausto, recentemente, a bordo de um catamarã, o Guruçá, o Sérgio do Matajus. E assim por diante. Eu dei uma travada aqui porque eu não lembro se o Matajus, o nome dele é. Eu já vou lembrar o nome dele. Mas vamos seguir aqui. Mas enfim, vários outros deram a volta ao mundo, inclusive no Brasil. Isso se tornou relativamente comum. Mas naquela época, dar a volta ao mundo, principalmente por prazer, era uma novidade. Vocês lembram, quem assistiu a tríade de Volta para o Futuro, num dos episódios lá, acho que é o terceiro, o Emmett von Braun, o doutor, ele tá lá num bar daquele de Velho Oeste, e ele nem começou a tomar o porre ainda, mas ele começa a contar lá como vai ser o futuro. E lá uma das coisas ele conta que as pessoas correm por prazer, e aquilo era inimaginável, correr por prazer. É mais ou menos essa situação aqui do Slocum. Velejar por volta ao longo do mundo era algo inimaginável. Por isso, a gente pode dizer, talvez, que nenhum homem, apesar de vários homens e mulheres terem dado já a volta ao mundo hoje em dia, nenhum fez a viagem que o Slocum fez e nenhum escreveu um livro que pudesse ser comparado ao Sozinho ao Redor do Mundo, né? Porque foi o pioneiro. E o pioneiro, quem faz a primeira vez é uma coisa, fazer a segunda, a terceira, vai ter sempre outro peso. Né? Sem desmerecer ninguém, é só situando bem. Na verdade, é valorizando o feito do Slocum, principalmente hoje num tempo em que tudo é tão digital, né? Em que tudo, os veleiros eles hoje saem com, tem que ter radar, tem que ter geladeira elétrica, e de repente o sujeito aqui, um velhinho careca, sai fazendo as coisas que muita gente hoje não faz, com muito mais recursos, inclusive eu. Bom, desde a primeira edição, há muitos e muitos anos, do livro, todos aqueles que conhecem o mar acabam chamando o Sozinho ao Redor do Mundo de um dos clássicos da vela e da navegação, o que é verdade. Só que a saga do Slocum, por si mesma, como literatura propriamente dita, é tão feliz quanto o feito que ela narra. Ela é direta, singela, ela é vívida. E ela é entremeada de passagens de muita vitalidade. Então ela chega a ter uma prosa poética. E um texto ao mesmo tempo tradicional. É uma narrativa que, antes de tudo, é um verdadeiro clássico da literatura descritiva. Não é só um relato de um feito, isso é importante. É o fato de o Slocum estar sempre muito vivo neste livro e colocando você junto no barco com ele. Slocum está sozinho no Spray até a página 2, porque no momento em que ele escreve, no momento que ele tem um leitor. Ele ganha um companheiro de viagem, uma companheira de viagem, ele ganha companhia. E isso eu tenho certeza que ele, como escritor, nem imaginou. Mas é um dos efeitos da boa literatura. O livro do Slocum é uma linguagem do mar, né? E talvez seja os seus maiores, um dos maiores encantos da viagem seja a forma como ele narra. Alguns cursos de literatura americana até colocam o Slocum, como o relevante, em algumas universidades também, mas o fato é que o livro ficou muitos anos depois que ele foi lançado, num vazio, né? Ficou esgotado. Então isso acabou prejudicando um pouco. O Sozinho ao Redor do Mundo, ele vem a ser publicado pela primeira vez por uma revista, The Century Illustrated Monthly Magazine, de setembro de 1889 a março de 1900. Ele vai lançando, mais ou menos como Charles Dickens fazia, os livros, a revista comprava, ia lançando os capítulos a cada edição para vender mais, né? Isso acabava rendendo um pouquinho mais de dinheiro também para o autor. O Slocum, ele bancou todos os livros dele, ele bancou com o próprio dinheiro. A data da publicação do livro mesmo acaba sendo 24 de março de 1900, né? Já tem aí 123 anos. Era um volume grande, tinha muitas ilustrações, encardenado em tecido azul, tinha desenhos de dois dos melhores ilustradores da época. E contou com a participação do próprio Slocum. A primeira edição teve 5 mil edições, exemplares, depois foi feita uma outra de 2.500, depois teve mais algumas, mas isso é irrelevante, né? O Slocum tem uma história familiar muito típica daquela época para os navegadores, né? Ele foi o quinto filho de uma senhora chamada Sarah Jane e de um certo John Slocomb. Não Slocum, era Slocomb. A sua filha era mãe de um faroleiro, né? E seu pai era um tipo de homem, diziam, que se naufragasse numa ilha deserta, conseguiria voltar para casa se tivesse um canivete e se pudesse encontrar uma árvore. O Slocum era bem algo como parecido com isso, né? Os Slocombs, que têm origem inglesa e foram guiados pelo pai dele, chamado John, o exilado, eles saíram dos Estados Unidos para o Canadá por volta de 1783, né? O John era um quáquere e provavelmente fizeram oposição à guerra, e com isso ele ficou deslocado socialmente ali na época da Revolução Americana. Ele recebeu algumas terras, né? E o Joshua nasceu por essas terras. Quando o menino estava com 8 anos, o Slocum, a família mudou-se para a ilha Bryre, onde seu pai fazia botas de couro para os pescadores e onde o Joshua começou a trabalhar com ele e a ter contato com esses pescadores, né? Mas o pai, o negócio do pai não ia muito bem, a saúde da mãe não estava muito boa e a situação dele não era muito boa, nem em casa, nem no trabalho. Ele tentou fugir de casa algumas vezes. Aos 14 anos ele foi cozinheiro em uma escuna de pesca. E lá em 1860, quando o 11º filho da família nasceu e a mãe dele morreu no parto, ele deixou para sempre a casa e tornou-se um marinheiro de alto mar. Ele se juntou à marinha mercante em definitivo. Primeiro ele foi um simples marujo, depois ele avançou para sargento, e o Joshua Slocum, o jovem Joshua Slocum, viajou sobre as bandeiras inglesas e americanas para muitos lugares do mundo. Em 1869, nas costas da Califórnia, ele conseguiu seu primeiro comando. E aí ele navega durante 13 anos entre São Francisco e a China, a Austrália e o Japão. Em 31 de janeiro ele se casa, 31 de janeiro de 1871, com o amor da vida dele, com a Virgínia. Eles tiveram 3 filhos e uma filha, todos nascidos a bordo de navios ou em portos estrangeiros, mas ela morre lá aos 35 anos de idade, está enterrada em Buenos Aires. E ele até se casou de novo com a Henrietta. Mas esse primeiro casamento dele marcou ele, principalmente essa viuvez deixou ele um sujeito um pouco diferente. Lá em 1882, ele compra parte de um grande navio de 3 mastros, o Northern Light, e ele era comandante, e ele dizia muito orgulhoso que eu tinha direito de ter orgulho dele naquela época, nos anos 1880. Ele era o melhor veleiro americano navegando. 2 anos depois, ele vende a parte e compra o Aquidneck, uma pequena barca que, de todo o trabalho manual da humanidade, me parecia estar mais perto da perfeição. Aí ele casa de novo, em 1886, com a Henrietta, que era prima dele, né? Mas aí ele partiu para o comércio e partiu, se jogou no mar e viveu lá por algum tempo. Ele tem uma história muito interessante com o Brasil, né? Primeiro, porque ele construiu uma embarcação de 35 pés aqui, o Liberdade, armado em junco chinês, com que ele voltou para o Brasil depois de um naufrágio, né? E ele também tem uma outra história com o Brasil, que nessa década final aí de Um pouco antes da viagem de volta ao mundo dele, ele foi contratado para trazer um navio, o Destroyer, de Nova York até o Brasil. Isso até virou um livro. E essa foi em 1894, essa viagem. E ele foi contratado para trazer esse navio para participar, que esse navio seria um equipamento nessa revolta, aqui nessa insurreição, e prometeram para ele uma fortuna. Não pagaram à época. Ele faz a volta ao mundo. Numa das paradas da volta ao mundo é justamente o Brasil, onde ele vem cobrar a dívida dele, porque ele era um homem rico. E só que, claro, que não pagaram ele. Ele ficou literalmente a ver navios, né? O primeiro livro do Slocum foi A Viagem do Liberdade. Ele mesmo custeou, como todos os livros dele, e consta justamente essa epopeia dele. De construir um barco aqui, talvez como o pai dele, com um canivete e uma árvore ali em Paranaguá, e subir até os Estados Unidos nesse barco armado em junco, né? O encontro dele com Spray aconteceu ali em meados de 1892. Ele encontrou um velho conhecido, um capitão de um baleeiro, que ele disse: Ó, vem até Fairhaven e eu lhe darei um barco. Mas acrescentou que ele precisava de alguns reparos, só não exigiu, só não contou quantos reparos eram, né? O Joshua imaginou que era um barco, o Joshua Slocum imaginou que era um barco em perfeitas condições ou necessitando algum reparo, mas que fosse um barco em si e não um trabalho de reconstrução total, né? Quando Slocum chega lá, então a Fairhaven, ele descobre que seu amigo havia lhe pregado uma peça. O barco era um antigo ostreiro chamado Spray. Estava encalhado sobre um campo de pastagem e ali já estivera por muitos anos às margens do rio Acushnet. O Slocum pôde muito bem ter gostado das linhas, porque o barco era marinheiro e todo barco marinheiro é um barco bonito. Ou talvez ele simplesmente tenha aceitado a brincadeira. O fato é que ele aceitou a oferta e começou a trabalhar para reconstruir, tábua por tábua. O trabalho durou 13 meses. Quando o Spray foi lançado ao mar, ele, nas palavras do Slocum, pousou sobre as águas como um cisne, enquanto seu mestre encontrava o caminho para continuar fiel ao chamado do mar. Eu nasci com os ventos, disse o Slocum, e estudei o mar como poucos homens o fizeram, negligenciando todo o resto. Antes de embarcar para a grande aventura de sua vida, que foi essa volta ao mundo, ele publicou em 1894 um segundo livro, pouco mais que um panfleto. Impresso novamente com seu dinheiro, sendo feito dessa vez a partir do jeito mais barato que ele conseguiu, que foi a viagem do Destroyer. Destroyer é o nome do navio, de Nova York para o Brasil. É um resumo de uma história, quase uma ópera cômica, de uma empresa náutica não muito bem sucedida. Ele tinha sido contratado por intermediários brasileiros para comandar um barco torpedeiro da classe. Perdão, um barco torpedeiro. O Erickson, da classe Erickson, agora sim, o Destroyer. O nome do barco era Destroyer. Para as forças governamentais do Brasil durante uma rebelião naval. Fora lhe prometido uma verdadeira fortuna, mas ele não recebeu nenhum tostão, nem mesmo anos mais tarde, quando tentou cobrar sua dívida ao voltar ao Brasil com o Spray. A segunda carreira de Slocum foi. A gente já comentou aqui no podcast, no começo desse nosso bate-papo sobre Sozinho ao Redor do Mundo, foi de escritor e durou mais ou menos 20 anos, né? E nisso ele também acumulou as funções de construtor e correspondente jornalístico, né? A geração de Slocum, isso é importante, ela só se locomoveu em torno das costas. Com barcos à vela, né? E de repente esses barcos à vela começam a ser substituídos pelos vapores. E isso causa um impacto grande, porque ainda que ele tenha inaugurado talvez a circunnavegação de esporte e recreio, obrigado, Slocum, não tinha mais muito apelo, porque as pessoas não viam isso muito como diversão. Né? Era trabalho, trabalho e diversão talvez nem sempre estejam no mesmo lugar, pelo menos não para a maioria das pessoas, né? O Slocum tem um fim de marinheiro, né? Que eu espero que não seja o meu, mas no outono de 1905 ele saiu sozinho com spray, tendo as Índias Ocidentais como seu destino. Ele volta na primavera, ele sai dos Estados Unidos, mas ele não fica. No ano seguinte ele sai, no outro também. O povo de terra dizia que ele plantara seus ossos no Joshua, no spray. Ei, confundi tudo agora. O povo de terra disse que o Slocum tinha enterrado os próprios ossos no barco. Ele se fundiu, né? Talvez como o holandês voador. O fato é que com aos 65 anos de idade, sozinho como sempre, sempre no spray, o Slocum partiu uma vez mais para uma árdua viagem. Essa viagem era diferente. A ideia dele era explorar o Rio Orinoco, subir até o Rio Negro e de lá descer o Rio Amazonas e acompanhá-lo até a foz, atravessar o Oceano Ocidental e voltar novamente para casa, atravessar o Oceano Atlântico. Mas nunca mais se ouviu falar do Slocum. Ele foi dado como perdido junto com seu barco, nunca se encontrou traços de nenhum dos dois, e alguns anos mais tarde foi dado legalmente como morto, em 14 de novembro, a data em que partiu dos Estados Unidos. Olha, se o Slocum repousa hoje em dia em algum oceano profundo, sem praias, ou se ele está nas páginas dos livros dele, ele continua navegando com a gente. A história da sua viagem pode ser lida diversas vezes e nunca cansa. Sua viagem foi orientada na direção certa, sem se afastar de seu próprio ser espiritual, mas navegando internamente enquanto vagava ao sabor dos ventos. E foi assim que ele descobriu o mundo com um sabor, um encanto e um significado totalmente particular. Eu gosto de pensar no Slocum como um poeta marinheiro, sabe? Como um velho cavaleiro ativo, um mercador Yankee, uma mescla de coragem com atenção aos seus negócios. Ele era um aventureiro solitário que ouvia uma voz interior e não as vozes da multidão e a seguia a todo custo. O Slocum, ele era fiel aos próprios sonhos. É um desses seres que aparece de vez em quando, em alguma medida autossuficiente, mas cuja palavra tem o poder de nos revigorar e de nos distrair. Me ajudou aqui nessa apresentação do Slocum o grande Walter Magnus Teller, que escreve a introdução do livro. Joshua Slocum, Sozinho ao Redor do Mundo. É um livro que realmente merece a leitura. E é com o Slocum que a gente fica hoje aqui, no Vamos no Pano Mesmo. Bora lá, galera. Bora navegar. Boas, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que talvez não seja muito agradável, mas que faz parte da vida de quem vai para o mar, que é simplesmente sair um dia e não voltar mais, né? Claro que ninguém que está no mar sai no mar, se faz ao mar para não voltar mais. Só que a gente, como navegadores, somos todos náufragos em potencial. E temos, claro, que considerar essa hipótese. Eu estou dizendo isso porque no último dia 15 de janeiro, um amigo nosso do Clube Internacional de Regatas de Santos, o Edson também, mas que a gente todo mundo conhecia por alemão. Eu conheci ele há 20 anos e nem sabia que o nome dele era Edson. Sempre foi o alemão. Ele pegou o veleiro dele, o Sufoco, um Brasilinha 32. E, pelo menos até agora, hoje é dia 30 de janeiro de 2023, ele não retornou. O que faz com que seja, da forma como ele saiu despreparado para o alto mar, seja extremamente improvável, embora altamente desejável, que ele seja encontrado. Em alguma medida é um tapa na nossa cara, porque a gente não imagina que isso pode acontecer, possa acontecer. Mas eu queria comentar algumas coisas sobre isso aqui. Primeiro dizer que eu evidentemente estou muito chateado com essa questão. Ela volta e meia a gente vai para o mar, olha no horizonte e sabe que tem um amigo nosso por ali, em algum lugar, em cima ou embaixo, e que ele não voltou para casa. Vamos lá. Eu conheci o alemão quando eu foi no 2008, 2009, eu queria comprar um veleirinho dele que se chamava Thor. Era um Ranger 22. Mas ele não era muito bom de negócio. E aí, eu também sempre tive umas propostas, fui de fazer propostas mais para indecente. E aí, não vingou, mas enfim. Eu fiquei no Clube Internacional, acho que uns 4, 5 anos da minha vida. E eu sempre vi o alemão por ali, eu sou amigo do marinheiro dele, o índio, o Renatão. E era um sujeito do mar, né? Tem uma história interessante dele que ele estava em Angra dos Reis, mergulhando com sufoco. Volta e meia ele pegava o barco dele, ele tinha alguma experiência, então ele saía bastante, né? E ele passava uns tempos lá pela Ilha Grande. E ele encontrou uma âncora, todo feliz, nadando. Então ele pegou essa âncora, tirou do fundo, pegou a corrente e foi recolhendo e voltando para o barco dele. Aí quando ele chega lá no sufoco, no veleiro dele, ele descobre que a âncora que ele achou era a âncora dele mesmo, né? Ele não achou âncora nenhuma, ele achou a própria âncora e, além de tudo, ele desancorou o próprio barco. Outra vez eu encontrei ele numa conveniência aqui, ele estava tomando uma cerveja com algum amigo dele, e eu fui pegar alguma coisa, e eu só fiquei de olho na conversa, nem dei só um oi para ele, e ele comentando sobre algumas ancoragens da Ilha Grande, de Ubatuba, que ele gostava mais. Ele gostava de falar sobre o mar. É um sujeito, espero que seja ainda. É um sujeito cuja memória é interessante, é bacana. O que se sabe, tem gente por aí, pessoal lá do grupo Mayday, o grande capitão, que sabe muita coisa. Eu, ao contrário deles, eu não sei nada, eu não sei o que aconteceu. Se alguém me perguntar o que aconteceu, eu vou dizer, não sei. Basicamente, o que eu sei é que ele saiu. Ele foi visto pelos nossos barcos, os nossos barcos foram os últimos que viram ele, no domingo, dia 15, por volta das 15 horas. E ele foi visto sem camisa, sem bote, sem velas, no motor. Provavelmente ele estava testando o piloto automático, foi o que nos foi dito, e isso parece ser verdade, porque o veleiro dele estava com um rumo um pouco errático, que é típico de quem está ajustando o piloto, porque o piloto ainda não está calibrado, então ele fica com um rumo meio esquisito mesmo. Até uma das meninas que estava com a gente, que estava, na verdade, nesse barco eu não estava, quem estava era a Vivian, ainda comentou: nossa, esse tiozinho deixou a gente no maior sufoco, fazendo uma alusão ao nome do barco dele, né? Mas aqui, voltando ao que aconteceu, ao sumimento, ao desaparecimento por si só, eu queria dizer algumas coisas, né? Então, a primeira coisa é que eu não sei o que aconteceu, ninguém sabe, isso é fato. A gente só sabe que ele saiu e que ele não voltou para casa. Normalmente, um evento drástico como esse, ele acaba sendo a somatória de alguns fatores, né? De alguns fatores. É nunca um evento só, uma causa isolada, a não ser que ela seja muito extrema, como, por exemplo, um casco se romper por alguma razão, por uma colisão, levando a um rápido afundamento. Normalmente, um evento desse não tem uma única causa. São várias causas pequenas que vão se juntando e, quando você vê, você tem um problemão, né? Não vou apontar dedos para o alemão, porque hoje tem um monte de sabichão aí dizendo um monte de bobagem, mas o fato é que o que ele fez é o que a gente faz. Ah, não tinha plano de navegação. Ó, o plano de navegação dele, ele saiu para testar o piloto automático na Baía de Santos. Se ele tivesse feito o plano de navegação, sabe qual seria? Seria 15 de janeiro, veleiro sufoco, Edson, alemão, saída 15 horas, previsão de retorno 17 horas, Baía de Santos. Ia ser isso, né? E ele não saiu para longe, ele não saiu nem para Florianópolis, nem saiu para Ilhabela. Ele saiu para testar o piloto automático sem camisa num dia que logo depois choveu adoidado. Então, assim, ele não saiu para uma travessia. Ele não estava preparado para uma travessia. Então, o plano de navegação por si só, que ao que se sabe não foi preenchido, ou não teria sido preenchido, mas se tivesse preenchido também, não teria resolvido o problema dele, né? Por isso que eu digo, eu não gosto de apontar dedos para o alemão, porque ele faz o que qualquer um de nós já fez inúmeras vezes. Aí algumas teorias. Ah, ele fez pipi na borda e caiu. É possível. É possível. É uma possibilidade. O piloto automático, né, funcionando. Ele estava com o motor cheio, o tanque de diesel cheio. E a gente sabe disso porque o marinheiro confirma. Então, e era um hábito dele. Ele não gostava de deixar os tanques vazios porque acumular água, enfim, coisa de velejador. Lancheiro vai ter alguma dificuldade em entender isso, talvez. Mas a gente do veleiro, o nosso tanque de diesel consome muito pouco e ele então a gente enche e fica, mantém ele cheio por muito, muito tempo. Enfim. E aí ele foi, teria feito um pipi na borda, caiu. O barco seguiu, ele foi para algum lugar. É possível, não é impossível. Só que não se achou corpo, né? Lembrando que ele saiu para perto, ele não saiu para fazer uma navegação de cabotagem, ele não saiu para fazer uma navegação longa, ele saiu para testar o piloto ali. Na Baía de Santos, perto da Ilha das Palmas, entre a Ilha das Palmas e a Fortaleza de Itaipu, que é o nosso padrão. Ontem, aqui domingo, aqui na Baía de Santos, só a nossa escola de vela tinha seis veleiros na água. E assim, e todos voltaram. Não é uma coisa normal não voltar, embora seja uma possibilidade. Outra possibilidade é que talvez ele tenha passado mal, caído no convés, ou caído no mar, infartado, por exemplo, tido um AVC, algo assim, e com o piloto automático ele ter seguido. Não sei. E isso incomoda um pouco, mas talvez a gente nunca venha a saber exatamente. Uma coisa que eu sei. Isso foi bem esquisito, na minha opinião, de navegador e de conhecedor dessa região aqui, é que eu recebi um aviso na segunda-feira para eu ficar de olho. O Renato, marinheiro dele, me mandou pelo WhatsApp, que o alemão tinha saído no domingo e não tinha retornado. Okay? Eu mesmo peguei meu veleiro, dei uma volta grande por aqui, não achei nada, né? Mas eu lembro muito bem daquele domingo. E aquele domingo ventava forte, acima de 10 nós, de quadrante leste e sueste. Né? Os navios estavam todos com a popa para o sul. E eu me, depois de um tempo, veio um outro pedido, se alguém podia levar um rádio VHF marítimo, depois na base aérea de Santos, porque um piloto privado faria um voo de buscar, fazer busca visual, né? E eu até me candidatei a levar esse rádio, eu só não fui porque eu não tinha certeza se precisava mesmo. No final, não sei, eu teria ido à toa até a base aérea de Santos, porque a polícia ambiental, salvo engano, destacou alguém para ir com o piloto e acompanhar levando o HT marítimo. Mas enfim, eu achei esquisito, porque as buscas nesse primeiro dia, que talvez fosse o dia mais importante de se fazer uma busca, se concentraram para os lados da Ilha Bela. E eu confesso, eu tive muita dificuldade para entender a lógica disso, porque no domingo, no dia que ele saiu, o dia que ele desapareceu, e mesmo na segunda-feira, o vento estava relativamente forte, acima de 10 nós, o que para cá é forte, no Nordeste isso é brisinha, aqui é vento acima de 10 nós, em Santos é um vento considerável, e estava levando para o sul, né? Então eu imagino que se o barco. Na minha cabeça, e isso é uma opinião minha, mas é uma opinião de quem navega, então eu acho que talvez tenha um peso muito maior de quem coordena resgate e é um puro teórico de internet. Aliás, está cheio hoje em dia desses caras, né? O cara não tem uma milha embaixo da quilha, mas sabe, vomita cultura náutica, que é uma coisa, mas não tem o dia a dia. Mas enfim, para mim, se ele ficou à deriva, por alguma razão, ou mesmo se ele caiu na água, naquele dia o vento levou para o sul. Podem gostar disso ou não gostar disso, mas não. Porque barco não. Ou então esse foi o veleiro mais sensacional construído pela humanidade. Ou se caiu o navegador na água, o alemão, foi o maior feito da humanidade, porque teria conseguido navegar contra o vento, incapacitado, contra a corrente. Indo para Ilha Bela, né? E ficaram olhando, saiu até umas fotos bonitas de Alcatraz, e eu não estou culpando o piloto, porque o piloto seguiu apenas orientações, né, de quem estava coordenando essa história aí. Mesmo as autoridades também, na minha opinião, talvez tenham sido em alguma medida levadas a erro pela orientação aí desses grupos de internet que salvam pessoas, desses grupos de WhatsApp que salvam pessoas. Eu já comento mais sobre isso. Mas assim, foram para o lado errado, né? Quem navega de verdade sabe que foram para o lado errado. As próprias autoridades, uma delas me confidenciou, que achou esquisito mesmo, mas que era orientação, seguiu. E, né? Então, depois foram feitas pesquisas, foram feitas buscas para o sul, que era um rumo possível, porque você está testando piloto automático, botar um rumo sul era algo que fazia sentido, né? Ah, e por que que ir para Ilhabela não fazia sentido? Porque se ele estava no rumo, no piloto automático, seguindo, por exemplo, ele resolveu colocar rumo de agulha 90 ou 120. Em 12 horas, minha gente, ele teria batido na Ilhabela. Alguém teria visto. Ou em alguma das praias aqui da região, né? Se ele colocou rumo sul, aí a situação é diferente, porque aí ele pegou o rumo da Antártida. É, e aí é outra história. Então, e se ele ficou à deriva, ele foi levado em direção ao sul. Mas enfim, ao contrário de muito sabichão que tem por aí, eu sei o tamanho da minha ignorância e sei o tamanho da minha pequenez diante do mar, né? Mas hoje a gente vive uma sociedade interessante, né? Aqui, antigamente já se perseguiu o dinheiro, hoje se persegue curtidas. O novo capital são as curtidas, as palminhas no WhatsApp, a fazer barulho e aparecer. Para resumir a história do alemão, eu só sei que ele foi, não voltou e que eu sinto. Eu vou falar um palavrão aqui. Eu sinto pra caralho. Desculpa. Mas é como eu me sinto, tá? Esses grupos Mayday da vida, eu lembro deles bem no começo. E assim, eu tenho muita ressalva em relação a isso. Porque um perdão da franqueza. Eles não são. Eles consideram emergência algo que não é emergência. Eu lembro de uma vez até que eu fazia parte deles, eu saí. Ali foi a primeira vez que eu tive uma certa discussão com o sujeito que o comanda lá, porque, inclusive, enfim, ele não gosta muito de ser contrariado. Mas não tem problema. Ele curte um certo anglicismo, é uma coisa meio bonitinha até. Ele tem escola de inglês, né? Então talvez seja por isso. Mas tudo é inglês, é I navigate, I'm going, I was, essas coisas aí é tudo em inglês, né? Mas não tem problema. Falando da minha crítica, e eu faço ela porque eu tenho o direito de fazer essa crítica, porque eu vivo de vento, eu vivo do mar, eu tô no mar há muito tempo, eu tenho muitas milhas embaixo da quilha, e eu tenho tanta experiência que eu sei que eu não sei nada. Né? Cada dia o mar está de um jeito, cada dia ele me ensina alguma coisa. E então eu não tenho essa presunção, me incomoda muito quando alguém vem sabedor de coisas que a gente não sabe. Mas enfim, eu lembro da primeira experiência que eu tive com esses grupos, que era um veleiro, era o Atobá, e ele estava reportando, estava num montão de trigo sem motor. E aí, no final das contas, salvo engano, foi o Guilherme Kodia, acabou deslocando uma lancha para fazer o salvamento desse veleiro sem motor no montão de trigo que ele estava voltando para o Clube Internacional de Regatas em Santos. Era o Atobá. Olha lá, é um Moonshine 28. Tem um barquinho bem bonitinho, eu gostava desse barco. Gente, nesse dia o vento estava de leste, uma lestada braba, mas uma lestada braba mesmo. Tá com medo de vir com a mestra? Coloca a genoa que esse barco chega aqui. Mas qual é o problema? O que que gera essas emergências? E eu digo isso sem medo de errar. É a síndrome da segunda-feira. Segunda-feira eu tenho que trabalhar. E aí vem aí minha crítica. Esses grupos são muito bem intencionados, mas eles transformam situações que no mar são corriqueiras em emergências e algum sujeito se vangloria de ter feito um salvamento. Oh, né? Veja nesse dia, quanto custa um deslocamento de uma lancha em combustível, em tempo, para ir rebocar um veleiro num dia de vento leste? Olha, eu nem estou dizendo que é no sudoeste, porque aí vai ter que orçar. Eu sei que alguns velejadores aí gostam mais de ir no motor, é na hora que o bicho aperta não vai conseguir orçar. Eu entendo. Mas de vento em popa, que até uma geladeira boiando com a porta aberta chega, ah, mas não vai chegar a tempo de trabalhar na segunda-feira. E é aí que está a emergência, né? Aí é que talvez esteja a emergência. Essa semana mesmo, depois do episódio do Alemão, teve um outro episódio lá que também teve participação aí desses grupos. Lançou-se um alerta e a Marinha teria sido acionada. Olha a seriedade disso. Porque um veleiro saiu de Paraty com destino ao sul. E aí, olha como as pessoas não sabem usar, às vezes, alguns equipamentos. A família teria, os tripulantes teriam combinado com a filha, salvo engano, que a cada 12 horas seria feito eles enviariam um sinal por um rastreador pessoal, que é o Spot. E aí, na primeira vez que no 12 horas não veio, ah, já morreu, né? O mundo acabou, ó, meu Deus do céu, né? E gente, quem usa o Spot sabe que o Spot tem muita falha. É um equipamento maravilhoso, mas por várias razões ele tem falha. Às vezes ele está lá dentro da cabine, ele não tem acesso ao sinal do satélite, às vezes está uma baixa cobertura de nuvens, às vezes a bateria tá fraca, enfim. Nunca numa viagem dessas, já que você quer ficar tão conectado à Terra, que talvez seja um outro erro e um resultado aqui, algo aqui da nossa modernidade, nunca numa viagem dessas você combina dois sinais por dia. Porque vai falhar. A Vivian fez outro dia Santos Rio com a Joana, elas mandavam a cada 15 minutos e vários sinais de 15 minutos não chegaram. Mas eu não chamo. Tudo bem que eu não precisava chamar a Marinha porque o navio patrulha já estava lá. Mas eu não me desesperei porque eu sei que o Spot é assim mesmo, né? Tanto que a gente conseguiu avisar quando elas passaram por terra, falar: ó, reseta o Spot aí porque não está funcionando. Elas resetaram, voltou o Spot e a gente voltou a seguir. E tudo foi numa boa, foi tudo tranquilo. Mas voltando para esse caso, e aí, claro, aí acionaram Marinha e os grupos Mayday, meu Deus do céu, um outro veleiro está desaparecido, que terror, que perigo. E com absoluta certeza era só o Spot falhando, tanto que logo depois veio outro sinal. Ah, agora veio o Spot. O que eu quero dizer é que o nosso conceito de emergências, e aí vem a nossa crítica, incentiva o despreparo de algumas pessoas que estão se fazendo ao mar ou estão se fa de pessoas que estão em terra sem conhecer exatamente como funciona o mar. A gente quer ficar conectado o tempo todo. E às vezes às vezes isso é impossível. Isso não se coaduna com o mar. Grupos de WhatsApp não são balizas de salvamento. Grupos de WhatsApp não são balizas de salvamento. A ideia é boa, mas só que talvez a gente devesse pegar todos esses recursos e criar uma estrutura mais efetiva, com embarcações, né, com equipe treinada, com gente que realmente conhece o mar, não em livro em inglês, mas que. Ou até que seja em livro em inglês, não tem problema, mas que conheça a prática, o dia a dia, una a teoria à prática, porque navegação é, antes de qualquer coisa, ciência e arte. Não é só ciência, não é só arte, é a união dos dois, já dizia a célebre definição do Mingens, que é o nosso autor de referência aí nos manuais de navegação da Marinha. Juca, e o que você acha que deveria ter então? Toda embarcação e navegação costeira ou oceânica deveria ter um EPIRB. É caro, eu sei, mas se há um EPIRB a bordo, primeiro, a dúvida sobre se houve um evento drástico ou não, ela se dissipa, porque o EPIRB não é igual um spot que você marca: oi, tá tudo bem aqui, ó, tá tudo bem, tô tomando um café. Não, se o EPIRB foi acionado é porque a embarcação afundou. Ponto. E ela transmite a posição com precisão, né, durante um intervalo de tempo suficiente para uma busca e salvamento, e um ponto preciso. Talvez no caso do alemão, se a embarcação ela estiver seguindo com o comandante ou fora do barco ou incapacitado, se o barco não afundou, ela não teria sido acionada. Ok. Mas, por exemplo, se ele está passando mal e consegue jogar na água, é uma situação bem melhor do que simplesmente desaparecer. Enfim, talvez talvez não, eu peço desculpas aqui, talvez se eu ofendo alguém com essas minhas opiniões aqui. Mas assim, eu vejo muita baboseira, né? Aí depois foi feita a coletiva de imprensa. Não pelas autoridades, não, tá? Que as autoridades, nesse caso, talvez tenham sido usadas pelo ego de um sujeito. Mas, enfim, cada um é livre para fazer o que quer, o mar é livre, né? Não foi feita nenhuma ilegalidade. Acho que a intenção é das melhores, mas com certeza não é das mais efetivas, e situações como pane de motor acabam se tornando emergências quando elas são um fato. Até quem vai ao mar sabe que pane de motor é até de alguma forma algo esperado. Com base nesse episódio do nosso amigo alemão, o livro de hoje eu acabei escolhendo Sozinho ao Redor do Mundo, porque o Josh Slocum fez uma volta ao mundo, navegou a vida dele em solitário, num barco que hoje em dia seria considerado precário, velas de pano, cabos de cânhamo, sem nada, nenhum eletrônico a bordo. E ele navegou muito com esse barco, e foi nesse barco que, aos 65 anos de idade, ao fazer uma viagem, começando ali pelo rio Orinoco, ele também desapareceu, para nunca mais ser visto. Espero que o destino do alemão seja diferente, ainda dá tempo disso, dá tempo dele ser encontrado de alguma forma com vida. Mas se não for, eu tenho certeza que ele conhece a história do Slocum, como a do Tabarly, outro velejador famoso que também sumiu no mar. E, enfim, alguma medida de infortúnio, imprevisão tem nisso que a gente faz no mar. Lá se foi o nosso amigo alemão, assim como se foi o Slocum. E fica aqui a nossa reflexão. Vamos investir em cintos de segurança, coletes autoinfláveis, proteção térmica adequada, fazer o básico, passar a linha de vida, principalmente quando navegar sozinho, né? Fazer o básico para não virar notícia depois. E vamos no panamismo.